abra aqui o microfone para que você traga o serviço, o trânsito para os nossos ouvintes. São 2h39, o Gaúcho a Mais já dá sequência ao seu primeiro assunto de peso dessa tarde, que é a adoção. Está na linha conosco a promotora Sinara Braga, promotora da infância e da juventude de Porto Alegre. Doutora Sinara é assídua, parceira nossa, que faz um trabalho belíssimo, singular. É uma vocação, me parece, doutora Sinara. Seja bem-vinda à Rádio Gaúcha mais uma vez. Que alegria receber a senhora. Boa tarde.
Kelly, boa tarde. O prazer é todo meu. Muito obrigada pela gentileza das palavras. É muito bom a gente poder colaborar para informar, esclarecer as pessoas sobre seus direitos, em especial os direitos das crianças, dos adolescentes, né? Em todos os temas, adoção, entrega voluntária, guarda, enfim, eu fico inteiramente à disposição para contribuir.
Que coisa boa receber a senhora aqui. Bom, vamos começar pelo caso que fez com que esse assunto viesse à tona. É um caso que envolve muitas violências. A gente abordou um pouquinho de manhã sobre as violências, mas agora a gente quer focar nesse lado, uhum, e até para gerar nas pessoas um despertar positivo. Quer dizer, é possível, sim, de forma legal, procurar a justiça, procurar o Ministério Público e fazer uma entrega segura, resguardada, de uma criança para adoção, doutora?
Sim, e acho isso super importante. Primeira questão que a gente tem que ter presente, e aí tem se falado muito por causa da situação da Clara, né, que foi para as redes sociais, né, que a menina fez absolutamente tudo correto, foi uma menina que foi estuprada, não tinha intenção de permanecer com a criança porque não se sentia capacitada para fornecer todo o amor, todo o cuidado que ela sabia que a criança tinha direito. O que que ela fez? Ela procurou o Juizado da Infância e da Juventude, ela deu a luz e fez a entrega voluntária. Tudo super certo. Mas eu acho importante falar também daquelas mulheres que não querem ter a criança porque entendem que não querem ser mães. Isso é um direito da mulher também. Agora, do mesmo jeito que ela tem o direito a não exercer a maternagem, ela tem a obrigação de fazer o encaminhamento seguro dessa criança para pessoas que têm condições de cuidar, ou seja, agir com responsabilidade. E a lei ela é muito clara, muito tranquila, não é crime entregar o seu filho para adoção, é um ato de amor. Então, a mulher não está preparada para exercer a maternagem, independente de ser um estupro, ou ela não quer, ou ela não tem condições. A mulher que não tem condições por questões de saúde, por questões de até financeiras, bom, aí a gente faz toda uma orientação, informa os direitos que ela tem, as possibilidades que ela tem junto ao município. Então, a mãe não vai ficar com a criança se ela não tem condições financeiras ou de saúde, nós vamos dar a sua condição financeira e de saúde, porque ela tem direito a criar o seu filho querendo. Agora, se ela, mesmo sendo informada de todas as condições, ela entende que não tem a aptidão ou que não quer, né, cuidar da criança, ok, ela vai, após o nascimento da criança, ela vai no Juizado da Infância e Juventude, ela vai ser acompanhada do defensor público, vai ter o promotor de justiça, o juiz, novamente ela vai ser ouvida, vai ser esclarecida, e se ela disser que não quer criar a criança, que não quer exercer os cuidados da criança, então essa criança vai ser encaminhada para o sistema, para adoção por meio do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Essa mãe vai ter a certeza que a pessoa que vai receber o seu filho passou por avaliação psicológica, avaliação de assistente social, que ela foi preparada para a adoção e que é uma pessoa que quer formar família e não uma pessoa que quer usar aquela criança para ser cuidadora de outra criança ou de idosos, enfim, que não vai cuidar com todo o afeto, com todo o cuidado material e moral que a criança precisa e merece. Então, a entrega responsável é justamente isso. Você está grávida, você chega à conclusão que não tem a intenção de criar a criança, você informa ali na assistência social da maternidade, né? E vai ser prestada toda a orientação. Após o nascimento, vai em juízo e então vai ser ouvida e vai se posicionar. A mãe vai em juízo e diz que não quer ficar com a criança e muda de ideia, né? Ela pode, no prazo legal de 10 dias, mudar de ideia. Depois de 10 dias, bom, daí essa criança já está em outra família, passou o prazo, e essa criança, então, vai ser cuidada por uma família substituta. Outra questão importante que tem que ser dita e que houve uma violação de direitos na situação específica dessa menina Clara. A entrega voluntária, ela tem a mulher tem o direito ao sigilo. Então, quando ela
muito
foi em
importante.
Juízo, muito importante. Ela, quando vai em juízo, ela não está sendo julgada, ela não está sendo avaliada de forma alguma. Ela está exercendo o seu direito de entrega da criança, a entrega voluntária, como a gente chama. Ela não vai ser, de forma alguma, criticada. Não, ela vai ser informada. Ela vai ser questionada sobre quem é o pai, se existe um familiar, né, extenso que possa cuidar da criança. E ela dizendo que não sabe quem é o pai, ou que não quer informar quem é o pai, e que não há um familiar que possa exercer os cuidados da criança, essa criança vai para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tá? E ela não vai ser julgada e ela vai, vai ter o seu direito de sigilo preservado. Na situação que está sendo veiculada, tristemente, infelizmente, assim, olha, realmente é muito triste de ver que o sigilo do que aconteceu com essa menina que sofreu um estupro, né, que foi violentada, ela está passando por tudo isso agora, desnecessariamente, e já antecipo, Kelly, cabe uma ação indenizatória dessa moça contra todos aqueles que violaram a intimidade dela.
Porque ela,
né,
se torna vítima mais de uma vez, né, doutora?
Mais uma revitimização. Aí tem a violência institucional. Se ficar comprovado que houve, que vazou na saúde, né? A gente não, eu não tenho maiores informações sobre o caso. Agora, o sistema de saúde tem o dever de preservar, né, o sigilo da situação daquela mulher, daquela mãe, né?
Doutora Sinara?
Se houve uma falha aí... Oi,
não, pois não, completa. Houve uma falha, por favor. Não.
Se houve uma falha, bom, ela tem direito a entrar com uma ação indenizatória contra todos aqueles que violaram o sigilo dela. Agora, o sistema de saúde tem que averiguar, inclusive, administrativamente, né? Porque houve uma questão aí profissional, houve uma imperícia aí, e essa pessoa também tem que ser responsabilizada. E nos meios de comunicação, a mesma coisa. É preciso que saiba que o Estatuto da Criança e do Adolescente preserva o sigilo, né, dessa informação. Então, realmente, o que está acontecendo com essa moça nas redes sociais, de uma forma geral, é muito triste. Ela sofreu dupla violência, né? Violência do estupro e agora, né? A sua intimidade sendo violada dessa forma tão, tão terrível.
Doutora Sinara, a gente está com esse caso bárbaro, a gente está recolocando em debate, ou pelo menos com a oportunidade de informar com a senhora e outros agentes que trabalham diretamente com doação, adoção de crianças, com a adoção das crianças, esses casos em que a mãe, durante a gravidez, ou porque foi vítima de violência, ou porque não tem condições, ou porque não deseja ser mãe, quer fazer a doação e dar um lar para essa criança. No Brasil, e aí eu gostaria que a senhora explicasse, existe algum formato de barriga de aluguel? Eu pergunto porque nos filmes a gente tem muito frequente, essa imagem dos pais adotivos que acompanham a gestação da mãe que vai colocar a criança à adoção. Existe algo assim no Brasil?
Não. Super boa a tua pergunta, Jacobson, né? Boa tarde.
Boa tarde, doutora.
Muito obrigada pelo espaço e que boa essa pergunta para esclarecer. No Brasil, nós temos a regra do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Esse sistema justamente coloca em ordem por data de sentença, né? A sentença da habilitação para adoção coloca em ordem quem vai receber a criança, claro, o perfil da criança que o habilitado tem interesse. O que quebra essa regra, as exceções a essa regra, são especificamente a adoção unilateral. Então, por exemplo, você tem um companheiro, né, e que já tem um filho, e daí você adota a criança que é filha desse seu companheiro, não importa se é casado, se é convivente, enfim, adoção unilateral. As outras duas exceções são situações onde você já exerce a guarda de criança com mais de 3 anos de idade, onde existe um vínculo de afinidade, né, de afetividade e afinidade. Então, depois, criança com mais de 3 anos, com que você já tem a guarda ou a curatela, então você vem adotar. Bom, o que, que muito acontece? Não querendo aguardar na fila, não querendo esperar, às vezes acontece o que a gente chama de adoção à brasileira, ou seja, a mulher dá à luz, o homem registra como sendo filho e a companheira desse homem faz a adoção unilateral. Isso é um atravessamento e não é legal. Além de não ser legal por ser ilegal, não é interessante, porque a pessoa que tenta a burlar fazendo a adoção dessa forma, sempre vai ficar com aquela preocupação de que aquela mãe venha buscar, de alguma forma, multas de netos, pedir dinheiro, enfim, incomodar, interferir na vida da criança. Da mesma forma, quem está adotando por essa via atravessada, ou melhor, a mãe que está entregando por essa via atravessada não tem a tranquilidade de que a pessoa que está recebendo o seu bebê é uma pessoa idônea, que é uma pessoa que já foi avaliada, que é uma pessoa que realmente quer formar família, que é uma pessoa que tem condição moral, condição financeira para manter o sustento da criança. É importante dizer que não precisa ser rico para adotar, mas tem que ter o mínimo indispensável para manter o sustento da criança. Então, dos dois lados é ruim. E justamente por isso que a gente tem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Porque todos que estão lá dentro foram avaliados, passaram por psicólogo, assistente social, pelo Ministério Público, teve uma decisão judicial. São pessoas que querem formar família, né? A questão da barriga do aluguel. Aqui no Brasil, ela não está regulamentada. Então, tem o código de ética, né, de medicina. Não pode ser feita a cobrança. E só em determinados casos, familiares, que você pode ceder, então, fazer a gestação para aquele familiar que não pode. Enfim, não há uma regulamentação própria e também sempre a questão de pagamento é vedada. É diferente de em outros países onde isso está regulamentado e onde se busca, então, esse tipo de barriga de aluguel.
Não, e essa então, fala é tão importante, Brasil, doutora, porque a gente teve um caso recente de uma outra atriz influenciadora que se chama Carol Nakamura, em que houve esse processo primeiro de exposição de uma criança e que não havia sido feito um processo legal. Quando a gente diz, não é de ser chato ou legal, é dentro da lei. Então, dentro foi feito um processo que não era dentro da lei. E o que aconteceu foi justamente isso.
Devolução depois.
Isso, ela disse, a criança não quis, foi devolvido. Uma coisa que ficou uma exposição que é ruim para essa criança, é ruim para as famílias e que mostra exatamente o que a senhora está dizendo. A gente precisa ter um processo organizado. E no Brasil, como a senhora disse, tem inclusive uma fila. Há um trabalho, um esforço da doutora Sinara, das demais autoridades.
De todos, né?
De todos, de Ministério Público de Justiça, o aplicativo aqui do Rio Grande do Sul, que é um sucesso.
Tudo. Sem crianças em família.
Olha isso. Isso é que a gente diz, né? Porque fazer, como a gente fala, a moda Miguelão, ok, no passado se fazia assim, eu sei, muitas famílias, inclusive, são formadas dessa maneira, isso é maravilhoso, mas se a gente tem agentes públicos dispostos e estão ali para organizar esse processo, é dessa forma que tem que fazer, né, doutora?
Sim, esse caso da Carol, realmente eu fico muito chateada, porque sofreu a Carol sofreu a avó e, principalmente, sofreu a criança que ficou indo de uma casa para outra. Então, para a Carol, primeiro, adoção não é caridade.
Exatamente.
Quem vai adotar porque quer formar família e não porque quer fazer uma caridade para a família ou para a criança, não. E vou além, quando a gente adota, isso, as falas dos pais por adoção, muito mais ganha quem adota do que a criança propriamente, não é verdade, ao contrário. É muito lindo, as famílias formadas por adoção, a gente vê. Então, é uma troca, né? É uma troca de afeto, é uma troca de felicidade de formar uma família. Então, nesse caso específico, houve um atravessamento. A Carol dizendo que queria fazer algo em prol daquela criança, daquela família, uma caridade, recebeu a criança. Decorrido X tempo, entregou de volta a criança para a avó. A avó, nesse meio tempo, ou seja, foi tudo atravessado, foi mal feito, não houve uma decisão judicial, não houve uma avaliação se a Carol tinha condições de receber aquela criança, não houve uma avaliação se aquela família talvez precisasse de apoio de assistência social, apoio de saúde, não sei, para poder ter a criança consigo, né? Agora, para a criança, eu não tenho dúvida que o fato de sair de um local e ir para outro e assim ficar foi um prejuízo muito grande. Com certeza esse menino tá com traumas, né? Essa criança está com traumas. E desnecessários, porque se é uma situação de colocação em família substituta, e vamos lá, o que é isso, colocação em família substituta? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro de que você deve manter a criança e o adolescente, criança 0 a 12 incompletos, adolescente 12 a 18 incompletos, na sua família de origem. Quando a família de origem não tem condições, né, e não é questão de condições, torno a dizer, financeira, porque financeiro nós temos assistência social para dar apoio, mas às vezes a família maltrata, deixa em abandono, negligências severas. Bom, a família não tem condições de ficar, pai nem mãe. A família extensa, avós e tios não têm condições. Bom, então vamos oportunizar para essa criança que ela vá para uma família, que uma família substituta, né? Que ela vá para adoção, onde ela vai ser bem cuidada. Cuidados materiais, morais, principalmente afetivos, né? Então, nesta situação, quando a família não pode, vai para a família adotiva. Agora, como é que pode ir para a família adotiva? Ou pais falecidos, órfãos, é um número muito pequeno que a gente tem, ou quando a própria mãe e o próprio pai, quando é conhecido, abrem mão do poder familiar, aí então a pessoa é ouvida e diz, olha, eu concordo que o meu filho, a minha filha vá para adoção. Ok, aí a gente ganha um tempão da ação de destruição do poder familiar, cujo prazo legal é de 120 dias, mas que de regra a gente não consegue fazer muito prazo.
Doutora Sinara? A gente está quase em cima da hora e eu queria muito ouvi-la rapidamente sobre um dado objetivo que eu acho que é importante.
Certo.
Qual é o tempo hoje que leva desde que uma mãe coloca para adoção o seu filho e o tempo que leva para alguém que deseja adotar em média? Claro, eu sei que tem pais que colocam
então,
muitas restrições, assim.
Rapidamente, criança de 0 a 3 anos, de 0 a 6 anos é o que todos querem adotar. Uhum. Então, criança nessa faixa etária não fica em abrigo depois da situação jurídica definida, ou seja, os pais abriram mão do poder familiar, ou são pais falecidos, ou houve uma destruição do poder familiar, imediatamente essa criança está em família. No caso da entrega voluntária, decorrido o prazo legal de 10 dias, né, essa criança está em família. Alguns juízes, quando uma situação assim muito clara, né, a mãe está muito convicta que não quer mesmo, nem passa para o abrigo, vai direto para a família substituta. Ok. Agora, quem quer adotar criança de até 6 anos de idade? O prazo, porque todos querem criança até 6 anos de idade. Se tu quiser uma criança com mais de 6 anos de idade, não vai ter fila, né? Porque as crianças dos abrigos estão à disposição, são crianças com mais do que 6 anos. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você quer adotar uma criança de 0 a 6, hoje em Porto Alegre a média de tempo de espera é de 4 anos. Já foi pior, mas é um tempo absurdo ainda. Tá? É um tempo absurdo. Por que este tempo de demora? Porque a criança tem que ter a situação jurídica definida. Até a criança entrar no abrigo, a gente verificar se pode voltar para a família de origem, ingressar com ação de destruição e então vir a decisão, né? É o tempo que demora para uma criança ir para a família substituta. Bom, por isso o tempo de demora para quem está esperando criança na cidade. Não é que a criança vai ficar de 0 a 4 anos no abrigo. Não demora tudo isso. Criança pequena é muito rápido. Mas aquele que está na fila para uma criança pequena, ele espera hoje ainda, infelizmente, em torno desse tempo, porque não tem muitas crianças com situação jurídica definida aptas à adoção hoje. Mas eu trago objetivamente um dado bem importante para vocês pensarem, para quem está nos ouvindo. Hoje eu tenho em acolhimento no Brasil em torno mais de 30 mil crianças e adolescentes, em torno disso. Mas aptos à adoção, menos de 3 mil crianças e adolescentes. Então, o que eu coloco para vocês é, está demorando muito para definir se essa criança volta para a família de origem ou não e as ações de destruição. Eu faço essa chamada porque o que nós não podemos ter é crianças em instituições. As crianças têm que estar em família. Se não a sua, se não tem condições, então para uma família substituta. E temos aí em torno de 33 mil habilitados à adoção hoje no Brasil. A questão toda é que eles querem adotar crianças pequenas, né? E nos abrigos, 85% são crianças crianças com mais de 6 anos de idade ou adolescentes. Que são maravilhosos, né, Kelly?
Ah, olha lá no eu, APC. Cada
você
vez...
Meu Deus.
Cada vez que eu vejo, eu fico louca, né? É uma... Primeiro que uma felicidade poder encontrar, né? E tava, o Padre Seron tá ouvindo a entrevista agora, já mandou aqui. Doutora Sinara, ele mandou, doutora Sinara, nós temos que clonar a doutora Sinara. Eu falo que a gente tem...
Seron,
Porque é essa rede de proteção que salva as nossas crianças. A gente fala, por um lado, a gente tem violência, tem casos de maus tratos, de abuso. A gente tem, por outro lado, uma rede de proteção, de resgate dessas crianças, desses locais que a gente chama, né, usualmente família, mas que não são família, são um lugar de exposição à violência. E graças ao trabalho de pessoas como a doutora Sinara, elas vão para as famílias, para as casas lares, e lá tem um ambiente de amor, de afeto, de alimentação, que é tudo que uma criança tem direito, não é mais nem menos, é tudo que uma criança tem direito e assim deve ser. Doutora, muito, muito obrigada. A senhora vai vir mais vezes aqui, temos combinado a senhora vir no estúdio agora que as coisas estão melhores, né, da pandemia, ainda bem, graças à vacinação. A gente vai fazer a senhora vir aqui também para nos visitar, tá bom?
Fico à disposição, muito obrigada pelo espaço. Um abraço grande, uma boa tarde a todos.
Para a senhora também.